porque Deus amou o mundo. A Bíblia diz em Salmo 89, 47, lembra-te de quão breves são os meus dias. Em Tiago 4, 14, a palavra de Deus diz que sua vida é um vapor. Não faz diferença quanto tempo nós vivemos, a Bíblia diz que nossa vida é de poucos dias. João 14, 1. Depois da morte, nós entraremos na eternidade. Deus abriu o caminho para nós estarmos com Ele para sempre. Por isso a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um céu real. O céu é um lugar real. Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. Um dos discípulos de Cristo disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Cristo então respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 5 e 6. Um inferno real. Se você crê no que Cristo disse sobre o céu, você também deve saber que Cristo disse que há um inferno real. Ele falou sobre um homem que morreu e foi para o inferno, em Lucas 16, 23 e 24. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Se cremos no que Cristo disse sobre o céu, devemos crer também no que Cristo disse sobre o inferno. Nós, humanos, fomos criados para a eternidade e viveremos para sempre como Deus vive. Após a entrada à porta da morte, após o nosso último fôlego de ar, nós viveremos para sempre em algum lugar. Você viverá para sempre com Deus ou para sempre sem Deus? Eternidade aonde? Cada pessoa tem o seu compromisso com a morte. Após a morte, você estará no céu ou no inferno? Não há outra pergunta que merece tanta atenção. Esta pergunta deve ser resolvida. Por isso, em João capítulo 3, o Senhor Jesus disse para um homem que veio a ele no meio da noite, não te maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Mesmo sendo um homem religioso, Nicodemos ainda disse, como pode ser isso? Posso, porventura, tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer? O Senhor Jesus mostrou como todos devem ter um nascimento espiritual. Todos pecaram. Nós todos pecamos e estamos mortos em nossos pecados. Devemos ter um nascimento espiritual. Em Romanos 3,10, a Bíblia diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Neste capítulo da Bíblia, Deus mostra o que está errado com a humanidade. Ele disse, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Romanos 3, 11 e 22. O Senhor fala sobre os judeus e também os gentios. Ele disse, não há diferença. Quando chegamos ao versículo 23 de Romanos capítulo 3, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que eu sou um pecador e você é um pecador. Nós somos todos pecadores. O pai de minha esposa era um pregador batista. Ele morreu num acidente de carro quando ela tinha 5 anos de idade. Isso aconteceu na volta de um velório no qual ele trouxe conforto para uma família que havia sofrido uma morte. A minha esposa, sua mãe e sua avó estavam em casa preparando um bolo de surpresa para ele, mas ele nunca apareceu. Minha esposa foi criada num bom lar cristão. Sua mãe a levou à igreja todo domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira. Ela a ensinou sobre o Senhor e a salvação que há em Cristo. Minha esposa e eu fomos criados completamente diferente. O meu pai passou a sua vida inteira apostando ilegalmente. Todos nós temos os mesmos problemas, apesar de termos todos um passado diferente. O problema com este mundo não é as mentiras. É o que causa as mentiras. O problema com este mundo não é imoralidade. É o que causa a imoralidade. Cada dia nos Estados Unidos da América, 5 mil pessoas começam a usar cocaína. Mas o problema não é as drogas. Muitas coisas terríveis estão acontecendo neste mundo, mas por quê? Pecado é o que traz essas coisas. Todos nós somos pecadores. Os nossos pecados trazem um preço alto. Talvez você diz, eu não sou pecador. O que a Bíblia fala é a verdade. E a Bíblia diz que todos pecaram. Você pode pensar que não é tão mal como outra pessoa que você conhece, mas todos somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário ou pagamento para os nossos pecados é a morte. O salário é inferno, ou vivendo separado de Deus para sempre. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Todo ser humano, desde o seu nascimento, está morto espiritualmente. Você pode estar tentando fazer do mundo um melhor lugar. Espero que você esteja. Mas a maioria que estão tentando fazer do mundo um melhor lugar, estão fazendo do mundo o melhor lugar do qual poderão ir ao inferno. Nós vamos viver e morrer. Nós vamos viver e morrer. Qual será para você? O céu ou o inferno? Cristo morreu por todos. Vamos lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Todo ser humano está perdido e necessita um Salvador. Cristo morreu por todos. Ele morreu não só por alguns, mas por todos. Eu posso ir em qualquer lugar no mundo e dizer a qualquer pessoa que eu encontrar, Jesus Cristo morreu por você. Em cada ilha do mar e em cada continente do mundo, em todos os povos e nacionalidades e em cada língua, pessoas precisam ouvir a boa notícia. Esta boa notícia é a salvação que há em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Nós dizemos que isto é a boa notícia. Todos pecaram, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto é a boa notícia, mas somente se ouvirem antes de morrerem. Vamos agradecer a Deus que nós temos ouvido a boa notícia. Em Hebreus 2:9 a Bíblia diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Eu posso te olhar na face e dizer, eu tenho algo muito importante para falar para você. Não há nada mais importante sobre o que falar. É a única coisa que importa em nossas vidas. Cristo morreu por você. Ele morreu por todos. A mais maravilhosa história que jamais foi contada é a história do Calvário e o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Muitas pessoas podem falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama tanto que ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado. Ele nasceu de uma virgem. Ele passou o seu tempo nesta terra fazendo somente coisas boas. Uma noite no jardim ele estava orando. Ele não estava orando com as mãos ajuntadas, ajoelhado ao lado de uma pedra, como algum pintor imaginou. Mas a Bíblia diz que com a sua face na terra e com gotas de sangue saindo de sua pele, ele orou. Jesus orou com o peso de nossos pecados sobre si, não com os seus próprios pecados. Ele orou sabendo que logo iria sangrar e morrer na cruz por nós. Mesmo ali no Monte de Oliveiras, ele pôde ver os homens atravessando o vale subindo com tochas e lanternas para o levar. Trouxeram tochas e lanternas porque pensaram que teriam que buscá-lo numa cova ou em outro lugar onde ele esconderia. Mas quando chegaram a Cristo, ele saiu para os encontrar. Eu andei neste mesmo jardim muitas vezes pensando como seria para ver estes homens vindo o buscar. Se ele quisesse correr, poderia ter corrido, mas ele não correu. A Bíblia diz que ele saiu para os encontrar. Quando perguntaram quem ele era, ele disse, eu sou. Quando ele disse estas palavras, os homens que vieram o buscar caíram para trás. Os corações das pessoas podem ser tão endurecidos. Você pode imaginar esses homens vindo buscar Jesus Cristo? Depois de ouvir o som de sua voz, eles caíram para o chão. Mesmo após levantarem, continuaram a prendê-lo. Não há dúvida que eles pensaram que Cristo não iria se entregar a eles. Ele voluntariamente se entregou nas mãos desses homens que vieram o buscar. Ele voluntariamente entregou sua vida. O Senhor Jesus disse, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, 17-18. O Senhor Jesus e seus discípulos tiveram uma discussão sobre espadas. A Bíblia diz que eles tiveram duas espadas. Eu não sei exatamente por que a Bíblia fala isto, mas de verdade havia duas espadas. Pedro carregou uma dessas espadas. O servo do sumo sacerdote, um homem pelo nome de Malco, começou a prender as mãos de Jesus Cristo. Pedro, não podendo se constranger, desembainhou a sua espada e a tentou deslojar a cabeça deste servo. Errando por pouco, ele cortou sua orelha. A orelha caiu ao chão. Se você já teve algum corte no seu rosto, você sabe que vai sangrar muito. Sem dúvida, o sangue estava derramando de sua cabeça. Cristo, então, abaixou-se, pegou a orelha e a colocou de volta na cabeça do servo do sumo sacerdote. Muitas pessoas viram o milagre que Jesus fez, mas ainda o levaram. Cristo foi levado ao tribuno e de manhã foi entregado a Pilatos. Após ser apresentado a Pilatos, ele foi levado a Herodes e é outra vez devolvido a Pilatos. Alguém disse, ele é um rei. Então as pessoas em volta dele fizeram uma coroa de espinhos e a colocou na sua cabeça. Disseram também, ele é rei, vamos ungi-lo. Então cuspiram sobre ele até sua face estava coberta de cuspe. Outra vez disseram, ele é rei, vamos pôr sobre ele as vestes de rei. E colocaram vestes sobre seus ombros após terem o batido até que suas costas estavam sangrando. Logo o trouxeram diante de toda a multidão que já estava furiosa e clamaram, solta-nos Barabas e crucifica Cristo. Cristo carregou sobre si a cruz do Calvário. Ao chegar ao lugar em que fora crucificado, prenderam suas mãos e seus pés e levantaram Jesus naquela cruz, entre céu e inferno. E ali o pendurou. Tenta imaginar como seria a pergunta. Por quê? Ele nunca pecou. Por quê? Ele nunca fez nada de errado. Por quê? Mentira sobre ele. Testemunhas falsas vieram testificar contra ele. Jesus Cristo foi a única pessoa perfeita para andar na face desta terra. E ainda ele, pendurado ali, derramou seu sangue e morreu. As pessoas ouviram ele clamar, meu Deus, por que me desamparastes? A fúria de Deus passou por cima de Cristo, enquanto ele se tornou o pecado por nós. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo derramou seu sangue e morreu pagando o preço do pecado para o mundo inteiro. Quando dizemos o mundo inteiro, nós não entendemos o que estamos falando. Não entendemos quando pensamos de bilhões de pessoas que vivem hoje e os milhares que viveram em tempos passados. Mas seria muito mais simples se dissermos, ele morreu por mim. Pensa sobre o que Jesus fez por você. O que acha? Como você vai responder ao que Cristo fez por você? Eu sou o mensageiro de Deus para falar para você que Jesus Cristo te ama e que ele morreu em seu lugar. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele saiu do sepulcro com o seu corpo físico. A pedra que foi colocada em frente do sepulcro foi tirada. Não foi tirada para que Jesus Cristo pudesse sair, mas para que outros poderiam entrar para ver que estava vazio. Por causa de sua ressurreição, nós temos esperança. Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, 25 e 26. Cristo perguntou à irmã de Lázaro, crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Eu também quero estar do lado dela e clamar, sim, Senhor. Eu creio isto também. E você, crê? Todos são salvos da mesma maneira. Todo o mundo chega a Deus da mesma maneira. Eu não vou ao céu porque sou um ministro. Eu não vou ao céu porque alguém sentiu dó de mim. Minha esposa não vai ao céu porque o pai dela foi um pregador. Todo o mundo é salvo da mesma maneira. Vamos considerar um versículo muito interessante que muitas pessoas não entendem, mas que explica tudo. Em Romanos 3:26, a Bíblia diz, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo, e ele é justificador. Como Deus, sendo tão santo, poderá deixar criaturas pecaminosas entrar no céu e ainda dizer que ele é um Deus justo? Ele é justo, e ele é o justificador. A Bíblia ensina que quando nós chegamos a Cristo e confiamos nele como nosso Salvador, Deus declara que nós somos justificados. Alguns pensam que sendo justo quer dizer alguém nunca pecou. Talvez isso seja verdade, mas sendo justo significa muito mais que isto. Sendo justo quer dizer que Deus nos vê não só como pessoas que nunca pecaram, mas como pessoas que nunca foram pecadores. Há uma grande diferença. Eu adoro falar sobre os meus netos. Eu quero que os meus netos vão para o céu. Eu quero estar lá com eles algum dia. Eu os amo muito. Eu estou me divertindo com eles aqui, mas quero estar junto com eles no céu. Eu não quero ir ao céu sem a minha família. Algumas pessoas têm netos que estão indo ao céu, mas eles mesmos não estão indo para o céu com os seus netos. Vamos trazer a família toda para a salvação que há em Jesus Cristo. Quando os meus filhos fizeram algo errado, eu os perdoei. Eu os perdoei da mesma maneira que eles me perdoaram, mas não pude esquecer do que tinham feito. Para o Filho de Deus, nosso Pai Celestial não só nos perdoa, ele apaga toda a evidência do que fizemos. Não há evidência de que fomos pecadores. Quando alguém pedir Deus para o perdoar de seus pecados e colocar a sua fé nele como seu Salvador, Deus declara que seus pecados foram pagados na cruz. ele imputa seu registro. Ele imputa o registro de Cristo sobre a conta do crente. Ele vê seus filhos como ele vê Cristo. Cristo nunca foi pecador. Não é só o fato que ele nunca pecou, mas que ele nunca foi pecador. Deus vê o registro de Cristo quando ele vê o registro dos filhos de Deus. Ele vê os filhos de Deus como nunca sendo pecadores. O diabo está fazendo uma obra terrível, mas a obra que Deus faz em Cristo é uma obra maior que as obras o diabo faz através de seus esforços maus. A obra de Deus é maior do que o do diabo. A obra do diabo pode ser desfeita. A obra de Cristo não pode ser desfeita. Nós somos todos filhos do diabo por natureza. Todos nós temos pecado e somos destituídos da glória de Deus. Todo ser humano já está condenado à morte. Deus tem julgado e declarado que o mundo todo está culpado. O mundo está condenado a ir para o inferno para sempre, sem Deus e sem esperança. Nosso Salvador amoroso Jesus Cristo veio a esta terra, sangrou e morreu na cruz e pagou a dívida de nossos pecados para que não teremos que ir ao inferno sem Deus e sem esperança. Ele foi enterrado e ele ressuscitou da morte na manhã daquela primeira Páscoa. Quando pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e por fé confiamos em Cristo como Salvador, ele ouve nossas orações, perdoa nossos pecados e nos salva. Você pode dizer, eu creio que tudo isto é verdade. Tem certeza? A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8-9. Você pergunta, o que devo fazer? Me permita contar-lhe minha história. Quando eu era um adolescente, eu fui ao ensaio do coral dos jovens da minha igreja local. O diretor me disse, eu gostaria que você ficasse mais um pouco e eu quero falar com você. Ele perguntou, Clarence, você é um crente? Ele sabia um pouco sobre o meu lar e foi perturbado com as coisas que ele ouviu. Eu disse, eu acho que sou. Eu não sou tão mal. Eu vou à escola dominical e à igreja. Eu tenho uma Bíblia. Ele entendeu exatamente o que eu estava falando. Ele me explicou o que eu te tenho escrito. Ele me levou ao escritório do pastor. Ele e o pastor sentaram em frente de mim. Eles perguntaram se eu gostaria de orar do meu coração e confiar somente em Cristo e pedir a Deus perdoar os meus pecados e confessar que eu era pecador e convidar o Senhor Jesus na minha vida como meu Salvador. Eu não sabia como orar, mas esses homens me guiaram numa oração. Eu conhecia orações como... Agora me deito a dormir, o Senhor minha alma proteger. Se eu morrer antes de acordar, peço o Senhor minha alma levar. Mas eu não sabia como orar para tornar-me um crente. Eles me dirigiram numa oração a Deus para a salvação. Aquele dia eu não confiei em mim mesmo ou neles. Eu confiei só em Cristo, porque todos são salvos da mesma maneira. Eu pedi a Deus que me perdoasse meu pecado e recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Sinos não tocaram, luzes não brilharam. Eu não senti algo estranho. Eu sabia que tinha crido na palavra de Deus e confiado no Senhor Jesus como meu Salvador. Por exemplo, a cadeira suportará o meu peso, mas não suportará o meu peso até que eu confiasse nela. Você pode dizer o que quer sobre Deus, sobre Cristo, sobre o seu poder para a salvação, mas ele não é o seu Salvador até que você confie em Cristo e somente Cristo para te salvar. Algum dia eu sei que eu estarei no céu com Deus. Que coisa maravilhosa seria se você estivesse lá também. A única maneira de você estar lá é se você pessoalmente confiar em Cristo para a salvação de sua alma. Vamos recapitular o que Deus diz em sua palavra sobre salvação. Todos pecaram. Cristo morreu por todas as pessoas. Todos são salvos da mesma maneira. Se você já não tem confiado em Cristo como seu Salvador, ora hoje e recebe Cristo como seu Salvador. Você pode orar a Deus esta oração do seu coração. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Eu sei que tu morreste por meus pecados e que ressuscitaste da morte. Perdoa meu pecado e entre a minha vida. eu te confio como meu Salvador pessoal. Agora, ajude-me a viver para ti de hoje em diante. Em nome de Jesus. Amém.